Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia.
...2022 já começou com tudo para ele. Sucesso de público e crítica por seu papel em Um Lugar ao Sol, Cauã Raymond também atinge a marca de 20 anos de uma consolidada e aclamada carreira na TV e no cinema.
Do Mau Mau de Malhação até o Christian de Lugar ao Sol, são vários papéis de destaque. E é justamente para fazer um balanço dessa trajetória belíssima que hoje a gente tem a honra de receber aqui Cauã Raymond. Muito obrigada pela presença, Cauã.
Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado. Caramba, 20 anos, hein? Do Mau Mau ao Christian e o Renato, poxa, não mata o Renato, tchau. A gente não sabe se ele morreu.
Ih, gente, será que vem
já
aí?
Já começou
na bomba.
Eu aqui fingindo que não tô chocado, primeiro, com a possibilidade do Renato estar vivo, e segundo, com o fato de que a temporada do Mau Mau tá fazendo 20 anos, socorro, né? Mas vamos lá, que esse primeiro episódio de 2022 vai ser incrível. Eu sou o Eduardo Wolff, eu apresento esse programa ao lado do Vitor Gilardi e da Samita Nunes, e a gente volta logo depois da nossa vinheta.
Você não é uma assassina.
Eu vim foi cumprir minha jura.
Mistério. É vinheta.
Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odete Reutemann.
Cauã, ainda mais depois dessa bomba aí que você já jogou na abertura, será que Renato está vivo ou não está? Enfim, a gente queria começar falando de Um Lugar ao Sol, porque a novela tá pegando fogo, cada capítulo deixa a gente sem ar de tanta reviravolta, e você já falou algumas vezes que esse foi o seu maior desafio da carreira, né, até aqui. Eu queria saber por que que você tem essa impressão, o que você achou mais desafiador nesse trabalho?
O que eu acho mais desafiador, Vitor, é o fato que a Alicia propõe um texto... Que oferece direções muito claras para os personagens, tanto para o Christian quanto para o Renato. Mas o volume de trabalho, somado ao fato de ser um dos protagonistas da novela das nove, com gêmeos, e por conta de tudo que aconteceu, e ainda, infelizmente, acontece por conta da pandemia, que eu gosto de acreditar que a gente está aí numa reta final, com grande parte das pessoas vacinadas, mas tudo isso que aconteceu nos últimos 2 anos e meio, assim, fizeram do trabalho o mais difícil da minha trajetória até agora, entendeu? Já teria sido mais difícil se fosse só um dos protagonistas da novela das nove, gêmeos. E por conta de tudo isso, poxa, foram 14 meses de filmagem, é impensável isso, né, num projeto, 14 meses você num set de segunda a sábado.
Uau, e é um personagem tanto porque no início são dois, né, e depois é um se passando pelo outro, e ele ali sempre naquele jogo, né, o medo da máscara cair na frente de todo mundo. Como que você tá recebendo o retorno desse trabalho, assim? Eu também queria saber se por conta desses desafios aí que você relatou, se você ficou com receio de talvez o papel, sei lá, das pessoas não entenderem muito bem qual é a do Christian, essa relação dele com o Renato, você ficou com algum medo?
Não, eu ainda tenho medo, porque tem bastante água ainda para rolar, assim. Mas é claro que agora, quando a novela estava para estrear, dava um frio na barriga, tinha uma insegurança, assim. Agora eu sei que, graças a Deus, as pessoas gostam do meu trabalho, do trabalho dos meus colegas, elas gostam do texto e da direção. Então eu fico muito satisfeito, assim, com o que a gente conquistou, né? Ainda mais por conta de tantos desafios, como a gente falou, como eu te respondi na pergunta passada. E agora eu fico meio que curioso, assim, é um lugar meio voyeurístico de ver como as pessoas reagem às situações que a Alicia Manzo, nossa autora maravilhosa, vai propondo ao longo da trama, entendeu? Porque não depende tanto mais, na minha opinião, dos atores, mas sim é uma conexão mais do público com as situações, assim. É claro que nós, como atores, a gente está lá para transformar isso em verdade, para oferecer para o público a melhor interpretação possível, mas eu acho que quando as pessoas já estão acompanhando um projeto, e eu falo uma série, uma novela, durante tanto tempo... Elas estão mais focadas no que vai acontecer em seguida, assim. Então eu fico um pouco repito, assim, curioso de ver como as pessoas vão se relacionando com o desdobramento da trama.
Nossa, total. E esse é um dos pontos que eu acho mais curioso, assim, porque o Christian, ele desperta emoções muito conflitantes. Eu mesmo, às vezes eu quero que a farsa super dê certo e que ele, enfim, arranque dinheiro e, sei lá, construa um orfanato gigantesco lá em Goiás. Ao mesmo tempo, às vezes eu quero que a máscara dele caia diante de todo mundo. É, pouco antes do fim do ano, teve a cena dele demitindo o Ravi, por exemplo. Eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, não é possível. Ravi, fala isso pro mundo, sei lá. É, como que isso bate em você, assim? Você consegue defender o Cristo e torcer por ele, ou também tem essas sensações ao longo do tempo você foi tendo raiva, não sei.
Olha, regra principal, nunca critique seu personagem. Então, em vários momentos, eu antes de entrar em cena falava, caramba, eu vou realmente fazer isso? É isso mesmo, Lícia Manso? Ou se fosse o Maurício Faria ali dirigindo no set, ou o André Câmara, que eram os diretores principais, eu falava, Maurício, André, é isso mesmo que a gente vai fazer? E dava uma risada, me concentrava, ia lá e fazia. E ao mesmo tempo teve um momento muito interessante que eu tive um pouco de crise de consciência com esse cara, assim. E a André Beltrão, devia faltar aí um quarto, um terço de novela. E ele estava fazendo coisas assim inimagináveis. Assim. E aí ela falou, Cauã, aproveita, porque você vai ficar com saudade de um personagem tão rico, que te proporciona tantas emoções diferentes. E aí foi muito importante, assim, foi muito breve, assim, foi num momento, sei lá, aqueles 2 minutos enquanto tá todo mundo sentando, se concentrando antes de fazer uma cena dessas que eram encontros onde estava lá toda a família da Bárbara. Então, essa frase bateu bem redondo, assim, e eu, a partir daí, decidi me deliciar com, inclusive, com as coisas bem, bem, bem feias que ele faz, né?
Uau, gente, vem aí. Inclusive, ele é um protagonista que ele é realmente muito diferente. Até André Beltrão citou aí o quanto ele é rico. Você consegue defini-lo enquanto, sei lá, mocinho, anti-herói, sei lá, até mesmo um vilão? Acho que ele tem um pouco de cada coisa, né? Muito doido isso.
A Alicia convida a gente a pensar o Christian, né, como anti-herói. Eu vou concordar com ela, assim. Eu acho que tem momentos super vilanescos e tem outros momentos super um herói. Eu acho que ele é um cara muito rico, assim. Ele é muito ambíguo, muitas coisas acontecem para ele. E eu acho que ele é um cara completamente perdido. E em busca de uma coisa que ele nem sabe direito o que é, porque eu gosto de parar para pensar que no começo ele achava que a solução realmente era status e dinheiro e a possibilidade de ascender socialmente na vida, né? De ter acesso ao estudo, que eram coisas que era um sonho dele, né? E depois que ele teve acesso a isso, Ele se deparou com várias outras questões que a vida impõe a todos nós, de que a vida não é só dinheiro, de que a vida não é só status, que não adianta o número de seguidores que a gente tem no Instagram, não adianta se a gente tá bem no trabalho, se a gente foi promovido. Claro, todas essas coisas são bacanas, mas entre aspas, né? Primeiro a gente tem que estar realmente bem com nós mesmos e bem com as pessoas que a gente ama à nossa volta. E o que é muito triste do Christian é que até agora, né, gente? Eu não sei. Até agora, ele tá ali, ele tá um pouco na corda bamba com a própria verdade.
Tem, isso me lembrou uma fala do Ravi que ficou muito marcada pra mim, que o Ravi fala pra ele, não foi você que roubou a vida do Renato, ele que roubou a sua. Eu achei essa frase bem emblemática.
Emblemática.
O Ravi é tipo o grilo falante, né? Ele lembra o Christian das coisas, assim, ele manda aquelas que você fala, pô, mas por que, que você falou isso agora, cara? Eu tô aqui resolvendo o meu problema, né? E o Juan Paiva faz um trabalho lindo, que ator, que encontro com o Juan, foi... Nossa, sem desmerecer nenhum colega, mas foi o melhor encontro que eu tive essa novela.
Bacana. Pegando esse gancho aí dessa complexidade do Christian, eu achei interessante, Cauã, que dessa vez a gente não teve um gêmeo bom, um gêmeo mau, né? Desde o início o público já de cara adotou o Cauã pobre, o Cauã rico, que eu achei incrível, porque o foco é dessa desigualdade entre os dois. Eu queria saber do seu processo mesmo de ator, como é que foi o caminho para essa diferenciação dos dois? Não é a primeira vez que você faz gêmeos, e eu acho que deve ser trabalho em dobro aí para construir dois personagens diferentes um do outro. Como é que foi com o Christian e Renato? Vamos falar um pouquinho do Renato, já que ele não morreu.
Samita, foi um trabalho dificílimo. Eu tenho como característica que eu gosto de me preparar muito tempo antes de ir pro set. Eu, no mínimo, vou me preparar aí um mês e meio antes de um projeto. No caso de Um Lugar ao Sol, me preparei 3 meses, 2 meses e meio antes. Eu já estava me preparando. Eu boto 3 meses porque eu faço, às vezes, um trabalho de formiguinha no início, de ir lendo o texto, vendo como é que ele reverbera na minha cabeça, como eu acordo no dia seguinte, se vem alguma intuição, se não vem. Eu trabalho com uma coach, eu trabalhei com o André Cavalcante, e faço toda uma preparação extensa, assim, de imaginar cenas que não estão no roteiro, que não tem no texto, imaginar um passado que... algum momento marcante da vida dele. Eu gosto de fazer improvisações, de começar a ganhar embocadura, principalmente o Christian lá em Goiânia, de trabalhar o sotaque dele. Tinha ali uma preocupação muito séria de trazer o sotaque dele no primeiro capítulo, mas ele já perderia o sotaque dele no primeiro capítulo. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha que trazer o sotaque e diferenciar ele do Renato, que seria o Christopher, né? O que acontece é que a gente também não podia ter um sotaque tão marcante a ponto das pessoas não acreditarem na transição de um irmão para o outro. Então, quando você me perguntou um tempo atrás, Vitor, por que tantos desafios, eu às vezes até me perco nas dificuldades, assim, e na trajetória e na longa caminhada que foi a construção desses personagens, né? Então, o que eu fiz foi um passo a passo. Beleza, agora eu matei de tal capítulo a tal capítulo, eu tenho isso aqui relativamente dominado. Então tá, agora que eu tenho estudado, que eu ensaiei, que eu sei as cenas que eu vou fazer, eu deixo minha intuição vir. Aí tá bom, agora do capítulo tal a tal capítulo, agora ele casou, ele já tá com a Bárbara, isso e aquilo. Eu fui trabalhando parte a parte, porque seria impensável imaginar esse projeto eu tentando dominar ele de cabo a rabo. Até porque a gente gravou completamente fora da ordem, por conta, sim, das dificuldades que a pandemia ofereceu. Então, na última semana de gravação, eu tava gravando capítulo 27 e capítulo 107.
Meu Deus.
Então, eu foi mais um dos motivos pelo qual foi realmente um desafio fora do comum.
Nossa, eu imagino. Agora, no início da novela, a Alicia e o Maurício falaram que vocês gravaram vários finais, sem querer aqui te pedir, claro, gravamos esse spoiler, mas eu queria saber se você já sabe qual vai ser ou se também tá um mistério para você.
Não, tá um mistério para mim, mas desde que eu gravei eu já sabia qual era. Intuitivamente eu já sei qual vai ser o final.
Olha aí, gente. E você tem alguma torcida para que ele fique com a Bárbara ou com a Lara, por exemplo, sozinho? Você tem alguma coisa que você
pode
torce?
Aparecer uma terceira pessoa, gente.
Meu Deus, gente, tá surpresa.
Será que vai voltar? Como que era o nome da Fernanda Nobre lá, que fez uma participação já incrível no início?
Maria Fernanda.
Maria Fernanda, isso aí.
Uma gêmea de Lara, que esses dias a Noca tava com um negócio de um lençol ali com uma letra que eu fiquei com o pé atrás.
A Noca tá cheia de mistérios também.
Uma gêmea de Lara, imagina.
Uma gêmea de Lara. Olha aí.
Só na cabeça, Eduardo. Do público todo.
Meu Deus do céu.
3 pontinhos, não sei.
Um Lugar ao Sol, 2, vem aí. Cauã, você estava falando, né, desse texto da Alicia, que de fato ele é muito rico para vocês atores e para o público também. A gente acaba aprendendo, porque a gente começa a ver temas que são super delicados, mas que são super importantes, sendo debatidos numa novela que vai ao ar para milhões de pessoas todos os dias, né? Então a gente está vendo questões como desigualdade, racismo, gordofobia, e uma dessas questões que a Alicia está trazendo é a questão da adoção. E você recentemente revelou que durante o trabalho, né, para a novela, você descobriu que a sua mãe foi adotada. Então, queria saber como é que foi a sua reação ao saber disso e, enfim, essa grande coincidência de você estar vivendo um personagem.
Bom, o jornalista que colocou que eu descobri que a minha mãe tinha sido adotada na preparação, colocou errado. Eu sempre soube que minha mãe foi adotada. O que eu descobri ao longo da preparação é que minha mãe tinha uma irmã que tinha morrido por desnutrição, o que é muito triste, sim, mas faz parte da realidade do Brasil. E também descobri que a minha mãe tinha sido entregue a várias pessoas antes de ser adotada. Então ela não chegou aí para um abrigo, ela passou em alguns lares antes de ter sido adotada pela minha avó. Eu já perdi a minha mãe para um câncer há 2 anos e meio atrás, eu e meu irmão perdemos. Mas a minha avó está com 100 anos e está viva. Eu sei que pesa um pouco o nosso podcast divertido, mas eu sou muito bem resolvido com isso e eu acho que, de certa forma, eu tenho uma história que poderia ser uma história de novela, porque é uma história, de certa forma, trágica, muito triste, mas não é uma história incomum dentro desse nosso Brasil imenso. Né? Então eu tenho muito orgulho da minha história, uma história difícil, principalmente a da minha avó e a da minha mãe, que já não está mais aqui, que virou estrelinha, como eu falo com a minha filha, virou uma estrela linda, mas é uma história possível numa novela, né? Muitas vezes as pessoas acham, ah, história, isso não existe, o Brasil ele é imenso, e infelizmente coisas absurdas acontecem, coisas muito bonitas acontecem. É claro que a gente sempre torce para que coisas muito bonitas aconteçam. Mas eu abraço aí a minha história e me ajudou, sim, na construção dessa carga emocional aí, da caminhada, né? Eu imaginei como minha mãe deve ter se sentido ao longo da vida dela, né? Me trouxe para um diálogo interno, foi muito importante.
Não, e foi ótimo você ter esclarecido também, então aproveitando aqui nosso canal oficial, que é esse podcast, para você dar de fato a sua versão da história aí da sua família.
Não, não é a minha versão, é a versão verdadeira.
É, a versão oficial de Cauã, pelo amor de Deus, é isso.
Valeu.
A própria voz de Cauã contando a história ali da família dele. A novela te fez você pensar alguma questão sobre adoção? Imagino, isso já era uma realidade, com certeza, na sua vida, porque tinha a história, né, da sua mãe. Mas você adotaria um filho, por exemplo?
Cara, nunca passou assim pela minha cabeça, Eduardo. Eu já tenho a minha filha, eu com certeza quero ter mais filhos. O sonho da minha mãe era adotar uma menina, acho que por conta da própria história, né? Uhum. Ela teve 2 meninos, eu e meu irmão, o Pavel, que faz o meu dublê em todas aquelas cenas. Ele contracionou comigo, encontros de Christian e de Renato ali na primeira semana da novela. Mas a princípio não, eu nunca pensei em adotar ninguém, mas também não vejo problema se surgir um amor, surgir um desejo, uma situação, se for orgânico, se acontecer naturalmente, sim, mas a princípio não, nunca tinha passado pela minha cabeça não.
Você falou que tem vontade de ter mais filhos, a Sofia te pede, irmão?
Pediu já pediu. Já pediu algumas vezes. Acho que vai acontecer naturalmente também, eu e a Mariana, a gente está... A minha esposa, a gente fala disso toda hora. Então, vai acontecer.
Amém. Ô, Cauã.
Amém.
A gente comentou no início que aí, assim, a gente piscou os olhos e 20 anos já se passaram, né? De carreira aí sua. Com papéis em filmes e novelas aí que marcaram época. Só de novela aí a gente tem, sei lá, Avenida Brasil, A Favorita, Cordel Encantado. E você faz sucesso desde o primeiro personagem, o inesquecível Mau Mau. Que balanço você faz dessa trajetória aí de 2002 até agora 2022?
É um balanço muito positivo, Vitor. Eu nunca imaginei essa trajetória. Eu acho que até por conta de ter tido uma infância mais difícil, eu nunca... Não tinha nem essa autoestima de que eu poderia conquistar as coisas que eu conquistei tanto na minha carreira quanto na minha vida, assim. Então, eu só tenho... Eu sou um poço de gratidão. Gratidão, determinação, foco. Eu sou um cara muito dedicado ao meu trabalho, eu corro atrás. Eu acho importante... A gente ressignificar os sonhos e construir novos sonhos e novos desejos. Então, o balanço que eu faço é de pura gratidão e de muito orgulho dessa trajetória, né? Mesmo com os tropeços, graças a Deus eu subi mais a escada do que desci. Então, eu agradeço mesmo.
E tá em constante subida. Ser ator sempre foi um sonho seu de infância, assim? É um sonho?
Nunca.
Não? Foi meio que por acaso?
Não, eu queria ser piloto de helicóptero, igual o Eduardo Moscovis era par romântico da Carolina Ferraz.
Ah, claro.
E o meu avô trabalhava no BNDES, eu era muito novinho, eu não sabia que ele era um executivo, eu achava que ele era político, né? E aí eu queria ser político também, porque o meu avô foi uma figura muito importante, uma figura paterna, meu avô paterno foi uma figura muito importante aí na minha educação. O meu pai morava em Santa Catarina desde que eu tenho 2 anos, então eu vi o meu pai 2 vezes por ano só. Então a distância atrapalhava a convivência com meu pai, e meu avô foi importantíssimo, assim, bancou meus estudos, me colocou em boas escolas. O que a família da minha mãe não podia oferecer, o meu avô de alguma forma tentava equilibrar.
E você chegou já a realizar esse sonho de pilotar um helicóptero, ou pretende ainda?
Não, eu desisti.
Eu vou ficar em terra firme mesmo, que já tá dando muito certo por aqui. Ô, Cauã, sei que é impossível escolher aí um personagem favorito, ou, enfim, o mais marcante, ainda mais numa carreira como a sua, cheia de bons papéis. Mas você consegue definir algum momento da sua carreira, assim, como mais especial, mais emblemático? Não sei, de repente algum prêmio ou algum momento difícil, alguma fase difícil que você tenha superado?
Cara, eu graças a Deus tive muitos êxitos, assim. Eu realmente me dedico 100% para cada personagem, assim. E eu acho que o Mau Mau e o Da Cor do Pecado foram sucessos, por mais inexperiente que eu fosse, foram personagens que me deram reconhecimento do público, independente da qualidade que eu oferecia ali como intérprete, como ator, né? Eu ainda tinha muito para amadurecer, mas o Mau Mau e o Thor Sardinha foram importantíssimos nesse passo, assim. O primeiro filme que eu fiz, o Odd Q, eu voltei até a trabalhar agora com o Felipe Joffre num episódio de uma série que a Globo está fazendo em parceria com uma outra plataforma, foi um filme importantíssimo, que me trouxe boas críticas e me jogou no cinema nacional. E, por incrível que pareça, eu me sentia mais à vontade num set de cinema no começo da minha carreira do que nos sets de televisão, que eu ainda tinha dificuldade de entender todo o mecanismo e como a engrenagem funcionava, assim. Eu acho que num segundo momento, 2008, 2007, 2009, ali eu fiz A Favorita. Eu tive no cinema O Se Nada Mais Der Certo também, que foi um filme que me rendeu ótimas críticas, e A Favorita também. E eu fui super, graças a Deus, muito premiado com os dois projetos. Também me deu uma nova caminhada, assim. Eu acho que a carreira da gente, você vai tendo momentos de salto, assim. Ela é uma bolsa de valores, né? Ela é um pouco uma maré, ela sobe, desce. Então eu tô aí pontuando momentos importantes: a Avenida Brasil, a Amores Roubados, Piedade agora, que eu fui premiado no Festival de Brasília com Candango, filme com a Fernanda Montenegro. Quando eu vou falando, assim, eu vou vendo que, graças a Deus, eu tive muito êxito em todos os personagens, porque eu fiz Belíssima, foi minha primeira novela das 8, que foi um presente do Silvio de Abreu. Eu terminei a novela com a Fernandona, em Paris. Eu fazia um garoto de programa que só usava cueca vermelha. E Ilha de Ferro, Dois Irmãos, que é um texto da Maria Camargo, dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho. É Alemão no cinema. Eu uma quase dupla com a Tata Werneck, que é um projeto que eu produzi, o Alemão também, eu sou um dos produtores. Eu venho tendo uma caminhada de muitos, muitos êxitos, assim. Então eu não sei se eu consigo escolher, assim. Eu numerei alguns que foram, talvez me chamaram a atenção, e agora, óbvio, Um Lugar ao Sol.
E o bom é que o Globoplay disponibiliza grande parte desses trabalhos pra gente ir acompanhando, né?
Sim, sim.
Queria pedir licença para pontuar um personagem ótimo, ser um Reis e Ratos, um filme incrível, um personagem hilário, trabalho incrível.
Do Mauro Lima, marido da Aline Moraes. Da Aline.
É muito bom.
Verdade, recomendo. Foi um salto para mim, foi um momento Reis e Ratos. Eu faço o Hervé, que é um cara que ainda não sabe direito qual é a sexualidade dele, e foi um momento que eu entrei, pô, que eu trabalhei com um time de primeira, era Celton, Rodrigo Santoro, Seu Jorge, Sim. Era uma galera já super estabelecida, né? E fui dirigido pelo marido da Aline, o Mauro Lima, né? Porque eles não estavam juntos, mas logo depois eu trabalhei com o Mauro de novo no Tim Maia e também trabalhei com a Aline, eles estavam no começo do relacionamento deles. E é verdade, Reis e Ratos é um filmaço, eu adoro.
E você falou muito do Mau Mau do Thor no início, foram personagens que caíram aí nas graças do público, foi uma popularidade muito rápida. Lá, sim, nesse início, essa fama chegou a te assustar? Você tomou aquele baque, assim, de nossa, agora onde eu vou todo mundo me conhece? Como é que foi pra você?
Não, no começo é normal, você fica um pouco deslumbrado, assim, no meu caso eu não fiquei deslumbrado financeiramente, porque eu sempre fui muito batalhador, assim, pelo contrário, quando eu comecei a fazer baile de debutante, viajar para ir em eventos e tal, eu me organizei rapidamente, não fiz nenhuma besteira, assim, não fiquei deslumbrado, sei lá, às vezes eu vejo um colega ou uma colega que quando acabam tendo um momento de maior entrada, maior fluxo de caixa, eles começam a gastar muito dinheiro. Eu não tive essa questão, mas eu fiquei, eu senti, acho que no começo, as paquedas, assim, para mim foi mexeu comigo, assim, durante os primeiros 6 meses, um ano, assim. Foi um momento que eu tomei um susto. Mas para te falar, no momento de fama mesmo, que eu acho que eu enfrentei um pouco de dificuldade, foi depois de Avenida Brasil, porque Avenida Brasil foi um impacto tão grande no Brasil, né? E eu tenho certeza que não só eu, mas a Débora Falabella, obviamente a Adriana Esteves, o Murilo, o Benício, todos os outros atores que participaram da novela, eu acho que a gente não conseguia entrar num lugar ou andar em qualquer shopping, na praia, etc., sem ser notado de uma forma violenta. Não violenta no sentido de ruim, assim, mas é porque todo mundo... Caramba! Então, aquele foi um momento que eu me senti muito sem privacidade. E eu tive que aprender a lidar com isso, sem reclamar, obviamente, né? Pelo contrário, foi um grande êxito para todos nós, uma super novela aí do João Emanuel Carneiro, dirigida pela Mora Maltner e o Zé Villamarim. Então eu só tenho a agradecer, mas foi um momento que eu tive que entender como circular pelo mundo com pouca privacidade, inclusive fora do Brasil, porque foi a novela mais vendida para todos esses outros países, né? Mais de 100 países, então às vezes eu estava em Nova York e um russo me reconhecia, entendeu?
Uma loucura.
É uma loucura.
Vamos aproveitar que estamos falando de Família Tudo e falar do nosso patrocinador? Há 80 anos, a Sadia leva qualidade, sabor e praticidade para a mesa dos brasileiros. Sabia que o presunto mais vendido do Brasil é da Sadia? Assim como os outros produtos da marca, ele é muito gostoso e combina com vários momentos do nosso dia. Do omelete no café da manhã até a saladinha no almoço. Seja qual for o dia, seu dia pede Sadia.
Então você falou aí desse início que teve muita coisa da paquera, então a gente percebe que também a sua imagem chamou atenção desde o início, né? A sua beleza, e até hoje isso acontece, tanto que você foi aí indicado ao prêmio F5 da Folha de São Paulo na categoria de homem sexy. Esse rótulo de galã te incomodou em algum momento?
Eu fui indicado esse ano?
Foi.
Eu já ganhei 2 anos esse prêmio.
Não surpreendendo ninguém.
Dessa vez ficou pau a pau com o Bruno Montaleone também, que chegou com tudo em Verdades Secretas 2.
Que bom, que bom. Mas eu acho que eu já ganhei esse prêmio 2 vezes.
Olha,
você pode checar merecido, lá, eu acho.
Mas isso chegou a se tornar um problema em algum momento? Porque às vezes as pessoas têm receio disso limitar, de ser colocado nessa caixinha do galã. Como é que você encara esses prêmios?
Não. Brincadeiras à parte, eu fico super lisonjeado. O que eu acho é que no começo da carreira te facilita para alguns personagens, como me facilitou. E em outros momentos fica mais difícil convencer certos diretores, como você mesma trouxe, Samita, do Reis e Ratos, né?
Uhum.
De mostrar que você é um artista, que você tem outras facetas a oferecer nos personagens que não necessariamente é o seu physique, né? Então, hoje em dia eu não vejo isso como um problema, mas num certo momento da minha carreira, eu ligava para os diretores, eu mandava mensagem, falava que gostaria de passar, participar de certo projeto, certo filme, certa série, para convencê-los e pedindo para fazer um teste, como foi o caso do Falsa Loura, do nosso querido Carlos Rachenbach, que não está mais entre nós, mas um dos cineastas mais interessantes aí, principalmente do cinema paulistano. Eu fiz um filme que eu pedi para fazer o teste, e fiz uns 2, 3 testes, inclusive um teste para mostrar que eu, com um bom estúdio, uma boa mixagem, eu era capaz de cantar. E acabei pegando o personagem, que foi muito, muito importante aí na minha caminhada, que me abriu as portas não só para o cinema, mas principalmente para o cinema paulistano. Na época era muito mais nichado do que a gente é hoje em dia, assim. Hoje em dia o cinema, as séries, a televisão, o teatro se misturam de uma forma mais orgânica, mais natural. Mas há 15 anos atrás não era exatamente assim.
Nossa, interessante a maneira como você foi correndo atrás de... Gente, peraí, tem isso daqui também, mas eu posso ir além, eu tenho mais. E muito interessante isso.
Eu adorei saber que você cantou, que você canta, que já é mais um nome pra gente pensar no Masked Singer aí, ó.
De jeito nenhum. dança, como é que é? Show dos famosos e Masked Singer não rola, eu sou tímido pra isso.
Cauã, antes de Um Lugar ao Sol, né, sua última novela foi A Regra do Jogo, de 2015. E aí você teve um hiato de 6 anos longe das novelas. Claro, a gente te viu em Justiça, a gente te viu em Ilha de Ferro, entre outros trabalhos. Mas novela, que você falou lá no começo, que de fato, normalmente já é um trabalho, né, que exige mais dedicação. São muitos meses de envolvimento ali com o personagem, gravação de segunda a sábado, essa loucura. E aí agora a nossa pergunta é saber se a gente só vai te ver nas novelas de novo em 2027, como é que estão os seus projetos, quando que a gente vai depois... Claro, a gente ainda tá curtindo aí Christian / Renato e Renato também, que pode aparecer, ficou esse mistério no ar. Mas se você já tem projetos para TV, novelas aí à vista, quando a gente deve te ver de novo depois de Um Lugar ao Sol?
E Dois Irmãos também, né?
Ah, Dois Irmãos
desse meio ar, tempo, depois da Regra do Jogo, é. Bom, eu não sei, acho que não, acho que eu devo voltar às novelas antes, né, imagino, não sei, eu, como eu falei, eu fiquei 14 meses filmando, então só de pensar em entrar num set por mais 8 meses, me dá um pouco de nervoso, assim, então acho que imediatamente eu acho difícil, assim, mas se surgir um projeto, é muito interessante a profissão do artista, né, do ator nesse sentido. Quando surge um projeto que tem um elenco interessante, que tem uma direção, um texto potente e a equipe é legal, a maioria das vezes a gente fala que está cansado, e você entra e você se apaixona pelo projeto e vai. Mas paralelamente a isso, eu estou lançando agora esse ano A Viagem de Pedro, que é um filme que eu atuo e produzo com direção da Laís Bodansky. Então eu estou de volta aos cinemas daqui a pouco. E eu estou produzindo e criei também 2 séries, uma de variedade para o GNT. A gente já está fazendo o piloto, o nosso piloto foi aprovado. E a outra é de ficção, que é a Mata-Mata, que eu estou desenvolvendo, uma série que eu criei e mostrei a ideia para a Rede Globo. A Rede Globo comprou o projeto de mim e eu estou desenvolvendo dentro da casa. Então eu nunca paro de trabalhar, assim. Mas em termos como ator, assim, tem que aparecer realmente um projeto muito, muito, muito sedutor nesse momento, assim. Eu me vejo num momento muito rico em termos de criação. E tenho assistido muita coisa, assim. Eu gosto de me realimentar, de me manter, de me reinspirar para poder voltar a trabalhar como ator. Porque eu acho que a gente tem ciclos, assim, a gente precisa fechar uma porta para poder abrir a outra. Então acho que quando acabar Um Lugar ao Sol no ar, eu tenho a sensação que eu vou estar fechando esse ciclo com o público e comigo.
Sim, por mais que dessa vez a gente tenha essa exceção de não ser uma obra aberta, né? A novela já está toda gravada, mas imagino, sim, que para vocês também tem essa coisa de fechar esse ciclo, enfim, vamos fechar as entrevistas sobre esse personagem, por exemplo, né, repercussão, os, sim, comentários, tudo isso. A gente está, né, mais ou menos aí na metade da novela, um pouquinho antes da metade da novela, mas você acha que já é possível fazer um balanço aí do legado desses dois personagens tão ricos de Um Lugar a Sol aí na sua carreira, no seu ofício?
Acho que não. Acho que a gente tem que ir até o final.
Esperar esse ciclo fechar.
Tem muita coisa pra acontecer ainda.
E olha que já aconteceu bastante coisa, né?
É uma novela
coisa,
sem barriga, né? É interessante isso da Alicia, né? A novela... se você perdeu o capítulo de segunda-feira, você realmente perdeu alguma coisa, né?
É isso, não. Você perde uma cena do capítulo, você já perdeu alguma coisa, é assim.
Já perdeu alguma coisa.
É um ritmo muito frenético, mas assim, é assim que a gente gosta.
Não tem muita enrolação em promoção,
não. Nenhuma. Né, eu acho o máximo também que, assim, às vezes é só um gancho de um bloco, e poderia perfeitamente ser um gancho de capítulo, assim, porque realmente são muitas reviravoltas em um capítulo só. Demais.
Ela fez o ponto dos gêmeos num gancho de bloco, né? Ela não deixou pro final do capítulo, né? Achei super bacana e não é nem corajoso, mas esperto da parte dela, assim, né?
Inclusive, aquele terceiro capítulo, que é quando eles se encontram, gente, pra mim aquilo dali é um dos melhores capítulos de telenovela dos últimos tempos, assim, aquilo da... Nossa, mãe, eu fiquei enlouquecido assistindo aquilo.
Que bom, que bom.
Foi grito, né? Grito de gol de Copa do Mundo do Brasil. Meu Deus, eles se encontraram. Você ficou com alguma lembrança, Cauã, dos personagens? Você costuma levar alguma coisa com você? Algum objeto, alguma lembrança que vai te fazer recordar desse personagem?
Não, Eduardo, eu não costumo ter essa necessidade, assim. Eu raramente sinto saudade de um personagem, assim. Eu quando fecho a... Quando fecho a caixa, eu realmente fecho a caixa.
Não, a lembrança fica lá no Globoplay, depois vale a pena ver de novo, viva, né?
Essa eu não lembrança. Me assisto, né? Eu não sei se vocês sabem.
Você não se assiste?
Não, desde Avenida Brasil eu não assisto o que eu faço. Só se é um filme que eu produzo, por exemplo, A Viagem de Pedro.
Uhum.
É um filme que, como eu sou produtor, eu preciso me assistir. O filme com a Tata Werneck, eu também era um dos produtores junto com a Tata, e a gente era obrigado a assistir o filme para chegar num corte final. Mas o material que eu faço em termos de série e novela, eu não assisto. Desde Avenida Brasil, eu não assisti nada do que eu fiz. Se eu estiver passando na frente de um televisor e passar uma cena, eu olho e assisto. Mas eu não paro e sento e assisto um capítulo. Então, se você me perguntar o que está acontecendo exatamente agora, nem eu sei.
Mas por que esse marco depois de Avenida Brasil?
Porque Avenida Brasil foi um trabalho, como eu disse, me marcou em vários sentidos, e eu fiquei muito mexido com o personagem, assim, com o Jorginho, assim. Era uma história muito trágica, tinha ali uma coisa parecida também com a coisa do lixão. Se vocês forem parar para pensar, a Carminha era adotada também, né? O Batata, o Jorginho, era adotado. Tinha coisa de ser cuidado pela mãe Lucinda, que era a Vera Holtz. Então, eu fiquei mexido. E eu era muito crítico, muito perfeccionista. E eu queria repetir as cenas e fazer as cenas de novo, porque eu achava que podia ficar melhor. E eu tenho certeza que eu devo ter deixado muitos colegas cansados. Porque para eles já estava boa a cena, né? E eu queria fazer de novo e tal. E aí foi muito interessante, porque foi um pulo do gato para mim, em termos de liberdade. Eu falei assim, cara, eu acho que o importante é a trajetória, e o resultado, obviamente, é importante. Eu sempre quero entreter, eu sempre quero, com os meus projetos, se puder gerar também algum tipo de reflexão nesse trabalho conjunto com a direção, com a equipe técnica, com quem escreve. Mas eu comecei a prestar mais atenção na trajetória e deixar o resultado para as pessoas, assim, para o público mesmo. E é libertador.
Nossa, que, assim, que bom numa perspectiva pessoal sua, mas que pena que você não tá vendo Lugar ao Sol, porque... Vou te falar, que novelão.
Tá perdendo.
Você não viu Justiça também, por exemplo?
Não, nunca vi Dois Irmãos.
Olha,
nunca vi Amor de Roubados.
Meu Deus!
Nunca vi Justiça. Nunca vi o Castador também, uma série que eu fiz pra Globo, que eu era um detetive. Nunca vi, não vi.
Gente.
Que curioso isso, muito interessante. O Cauã, indo aqui para a reta final da entrevista, queria te fazer essa pergunta que a gente faz para todos os convidados que passam por aqui. Afinal, esse é um podcast que acredita na supremacia da novela brasileira. Então lá vai, que novela mais te marcou enquanto telespectador?
Duas, se eu puder escolher. Uma é Renascer e a outra é 4x4. duas novelas completamente opostas. Uma eu adorava o Marcelo Novaes e a Letícia Spiller, que era 4x4, né? Era Babalu e o Raí, se eu não me engano. Engraçado, né? Muito jovem, eu gostava de assistir novela com os meus avós, né? E era uma novela das sete. E a outra, Renascer, porque mexeu com o meu imaginário, com esse realismo fantástico. E mexia comigo, o personagem do Osmar Prado, o Cramunhãozinho, o Diabinho, que ele guardava dentro da garrafa, o personagem do Antônio Fagundes, da Buba, que era como é que era o nome dela? Maria Luísa Mendonça, que fazia, é. Adriane Esteves, Marcos Palmeira, então a coisa do Cacau, da Bahia, me levou, me fazia viajar, né, a Renascer, me levava para um outro lugar, assim. Depois veio o Rei do Gado também, que teve um impacto muito forte, mas Renascer, tá, acho que ocupa o lugar número um, assim, do meu imaginário. E 4x4, o segundo lugar, se é que dá para ter um ranking. Renascer foi muito potente para mim, assim.
Nossa, é muito curioso, porque todo mundo que vem e cita Renascer é uma experiência quase, assim, sobrenatural com a novela, né?
Geralmente é uma geração, assim, marcou essa geração.
É uma geração, tipo... né? Um trabalho muito lindo de todos os atores. E eu trabalhei com muita gente que fez Renascer como ator e muita gente que fez Renascer como a questão técnica. Gente do figurino, gente câmera, diretores... E foi uma novela que marcou eles também por fazer a novela. Então, muito legal.
Que bom que Renascer está no Globoplay. Essa você pode assistir tranquilo, que não vai ter cena sua lá pra ficar te atormentando. Dá pra assistir. 4x4 não tá, né, gente? Fica aí o...
Mas a gente tá pedindo há muito tempo esse novelão.
Por favor.
Fica aí o pedido para @Globoplay, se estiver nos ouvindo, subir 4x4 aí, que Cauã e todo mundo quer assistir. Cauã, olha, super obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar contigo. Ah, o filme tem data de estreia? A Viagem de Pedro?
Abril ou maio, mas eu vou estar postando aí nas redes, convidando as pessoas. Vou pedir... É um filme da Globo Filmes também, então a gente vai encontrar uma forma de divulgar aí também. Eu agradeço a lembrança, Vitor.
Vem aí, então, Cauã. Já tá vindo todos os dias em Um Lugar ao Sol brilhando e vem aí também... no cinema, mais uma vez, certamente vai brilhar. Cauã, olha, super obrigado, um prazer bater esse papo contigo. Parabéns pelos 20 anos de carreira. E obrigado por ter vindo aqui ao podcast. Volte sempre, sucesso sempre também.
Obrigado, Vitor, Samita, Eduardo, obrigado vocês. Um beijo enorme e um grande beijo, um abraço para todos. Muita saúde, que esse é o principal. Valeu.
Valeu, Cauã.
Amém.
Valeu, valeu.
Ai, gente, essa entrevista me deixou tensa, hein? O Cauã me deixou aqui apreensiva com o que vem por aí nessa novela. Meu Deus do céu.
Não, todo cheio de mistério, né? Eu fiquei aqui só com a pulga atrás da orelha. Ele falou até em crise de consciência e tudo. Então, vem aí, não sei. Não sei se vem aí, se não vem. Tô aqui sem saber o que pensar.
Olha, será que vem aí ou não vem aí? Eu amei a entrevista, mas realmente, ele deixou a gente meio assim, nossa, mas essa tour da crise de consciência, eu fiquei, gente, o que será que ele vai fazer então? Mas enfim, então vamos fazer o seguinte, vamos para nossa rodada de spoiler, que eu consegui aqui umas informações tensas do que vai rolar nos próximos capítulos, eu quero contar para vocês, porque eu sou assim, entendeu? Eu não levo nada pro caixão.
Maravilha, pode já ir soltando que eu quero saber.
Ó, vamos começar com a Rebeca então, gente, porque ela com certeza, né, é uma das donas e proprietárias dessa novela. E nos próximos capítulos ela vai receber uma bomba da menina Bárbara.
Ô Vitor, deixa eu só te perguntar uma coisa, porque em se tratando da Bárbara, eu acho que essa pode ser receber uma bomba literalmente. Então eu quero saber se vai ser uma bomba real. Se a Bárbara enlouqueceu de vez, que história é essa?
Porque gente,
se tratando de Bárbara, tudo é possível.
Tudo é possível, não duvido que ela, sei lá, deu uma mala de presente pra irmã aqui, e aí, sei lá, uma bomba explode.
Uma bomba de chocolate, mentira.
Tudo, gente, Bárbara é tudo, né? Inacreditável, como ela sempre diz. Mas enfim, não é isso não, amigo. A Bárbara, ela vai contar pra Rebeca que o Túlio tem uma amante.
Ai, gente, mas pelo amor de Deus, isso até minha filha que nem nasceu ainda já sabe, que ela tá acompanhando aqui comigo por tabelas, né? Novidade nenhuma, surpreendendo o quê? Total de zero personagens.
Surpreendendo o total de zero pessoas, mas é aquela história, né, Samita? Tem gente que prefere fingir que não vê, então.
Ah, é?
É, e eu acho que esse é o caso da Rebeca, gente. Porque, cara, não é possível. Ela odeia esse casamento, ela não suporta o Túlio, até porque ele é mesmo insuportável. Ela já viu ali várias situações do Túlio com a Ruth, enfim. Mas aí agora a coisa muda de figura, porque ela percebe que esse caso tá ficando público, né? Porque uma coisa, ela era ver. Era ela ver, desconfiar e entubar. Outra coisa é realmente isso acabar virando uma fofoquinha de família. E pra piorar, a Rebeca ainda vai ver mais uma vez um indício ali. Ela vai ver Túlio e Ruth juntos no carro.
Gente, que babado! Será que nessa hora ela vai dar aquela olhadinha pra gente que ela tem feito em algumas cenas?
Gente, isso é demais, né? Essa história aí de quebrar a quarta parede. Eu acho que a Andrea Beltrão aprendeu com a Fernanda Torres, que fazia muito isso nos normais, lembra? Que ela olhava pra câmera, total. Conversava com o público, era tudo.
Gente, eu acho que a novela realmente tem referências a esses grandes humorísticos, assim. Porque às vezes tem umas cenas da Dona Noca que eu acho que bem toca uma trilhazinha de A Grande Família. Vocês já repararam isso? Eu realmente acho. Tem umas cenas da Noca, assim, que vem uma trilhazinha mais engraçadinha. Que eu fico, gente, isso daí é A Grande Família, hein? Mas enfim, vamos lá. Eu não sei se vem aí essa quebra de quarta parede. Se vier, eu vou amar ela olhando pra gente, assim, pé da vida. Vendo o Túlio, que é esse homem insuportável traindo ela. Mas enfim, isso eu não sei, só que eu sei de outra fofoca.
É mais traição, Vitor? Quem mais que vai descobrir aí essas verdades secretas de Um Lugar ao Sol?
Olha, amei, gente, esse como que dá o nome? Esse cross?
Esse cross.
Amei. Ó, o Santiago até vai ficar sabendo aí de uns babados, mas isso eu conto daqui a pouco. Porque antes, gente, olha essa tour aqui. Joy termina com Ravi.
Gente, aleluia! Nossa, mas não é nem término isso, gente, é um livramento, né?
Já vamos dizer aqui antecipadamente que a Ravi, você vai arrasar. Então já receba aí nossos parabéns antecipados, que você seja muito feliz aí sem a Joy, pelo amor de Deus.
Ai, gente, é isso, né? Ela é meio tóxica, assim, tudo bem que ela tem todo um background familiar muito péssimo. Mas ela é complicada, essa menina. E aí, o que acontece? A Joy, como diz o Ravi, eu amo quando ele fala assim, ô Joy, ela conhece outro cara, se apaixona por ele, e ele é bem o estilinho dela, sabe? Aquela coisa meio assim, ai, pichador, meio poeta de rua, sabe? Ai, rodinha de slam, essa coisa. E aí, o que acontece? Ela vai chantagear o Christian e exigir que ele arrume uma grana pra ela fugir com esse cara. E aí o Christian, gente, acaba aceitando a chantagem, dá o dinheiro pra Joy e ela deixa um bilhete pro Ravi. E isso ainda vai render muito, porque o Ravi vai culpar o Christian pelo fim do namoro com a Joy. Ou seja, o Ravi recebe um livramento e ainda fica pé da vida com o amigo.
Mas olha, esse momento eu preciso dizer que eu com certeza não vou nem conseguir sentir raiva do Christian. Porque nesse caso, pelo amor de Deus, né? Como vocês falaram, será o verdadeiro livramento pro Ravi.
Ai, gente, polêmico, hein? Eu tenho que confessar aqui que eu não massacro tanto a Joy, não. Eu acho que, assim, ela queria fazer o aborto dela, o Ravi não deixou, e aí depois o troço desandou todo. Acho que ela tá certa de pegar as coisas dela e ir embora. Mas, ainda por cima, por mais que ela seja ali difícil, complicada e no trato com ele, ele gosta dela, né, tadinho. O Ravi fica ali pegado na sofrência.
Ah, gente, o Ravi é um cristal, né? Mas aí pensa, será que essa atitude do Christian de ajudar a Joy a ir embora e livrar o Ravi da Joy, será que não é essa a prova de amizade dele pelo Ravi? Que também tem isso, né, gente?
Pode ser. Mas olha aqui, amigo, eu não esqueci, não. Eu quero saber que história é essa de Santiago que você falou, que ele ia descobrir um babado aí, pode contar.
Menina, essa fofoca é real. Olha só, o Santiago, ele vai descobrir, enfim, né, até que enfim, porque isso já tá rolando há muito tempo, mas ele, enfim, vai descobrir desvio de dinheiro na empresa e vai cobrar, sabe quem?
Christian Renato, com certeza, né?
O próprio.
Gente, que babaca, caiu a casa, meu Deus do céu.
Perdeu tudo vivendo de aluguel. Gente, o que acontece? Com toda aquela tour que eu contei agora da Rebeca, descobrindo o caso com Túlio com Ruth, etc., o Túlio vai acabar mandando a Ruth embora da empresa, vai demitir a Ruth. Perdeu tudo, vivendo de aluguel, enfim. Só que a Ruth, ela pede uma grana, né? Porque nessa novela é assim, todo mundo tem rabo preso com todo mundo.
Ah, é?
todo mundo chantageia todo mundo, é caixa 2 pra todo lado, só não chega nada aqui em casa. Mas enfim. E aí o Christian, ele vai desviar esse dinheiro pra pagar a Ruth, pra Ruth ser demitida e deixar todo mundo em paz.
Não, e nessa situação toda, eu só fico pensando, coitado do Santiago, né? Porque será que vai ser agora que ele parte dessa pra uma melhor de vez, né? Ele já teve aí algumas surpresas, né? Na novela, bem desagradáveis ao longo da novela. E agora eu só tô pensando nele, coitado.
Gente, será que vem aí, gente? Porque, coitado, ele do nada dá uns piripaque, né, menino? Será que dessa vez ele vai mesmo, gente? Ó, mas isso, só vendo a novela pra saber, porque eu não conto mais nada... Mas, até não, eu não descobri, mas... eu nem descobri muito mais coisa não, tá, gente? Eu consegui aqui umas infos, mas nem consegui muito mais não. Eu sei que vai ter esse babado ótimo. Aí.
Tá muito bom, já matou aqui nossa fome de spoiler.
É isso, e sintam-se satisfeitos, porque o podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. E nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove.
Além disso aí, dependendo da plataforma que você usa, não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou de favoritar na Deezer. Porque desse jeito você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível.
É muito sobre isso, amigo. Eu sou o Vitor Gilardi, apresento esse programa ao lado do Eduardo Wolff e da Samita Nunes, que hoje, infelizmente, se despede da gente. Ah. Samita, obrigado por tudo, você faz tudo. Brilhou muito nesses meses aí no podcast, adorei a nossa parceria. E agora, eu falei infelizmente, mas assim, você tem a missão da sua vida, né?
Ah, é?
Cuida direitinho da Aurora, porque ela vem muito aí pra ser mais uma noveleira desse país, mais uma fã de Lícia Manzo. Vai ficar alucinada com a reta final de Um Lugar ao Sol. Enfim, beijo, sucesso pra você, que ela venha com muita saúde, viu?
Ai, gente, obrigada. Foi incrível, eu amei dividir aqui essa bancada com vocês. Foi muito divertido esse nosso papo de novela, papo de noveleiro. E vou ficar ouvindo ligadinha entre uma mamada e outra. E a partir de março vou ficar ouvindo vocês. Obrigada pela acolhida, Vitor e Edu. Foi incrível e sucesso. Muito sucesso em 2022.
Ai, amiga, que tudo. Sucesso pra todos nós. Coloca a Aurorinha pra ouvir a gente, sim. Que a gente vai mandar um beijo pra ela. E total. É isso. Bom, a gente também produz e assina o conteúdo desse podcast, que tem edição do Thiago Jacobs. Então é isso, galera. Até a próxima. Beijos e continuem ligadinhos em Um Lugar ao Sol.